Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5.
O Pia, pois hoje é em outubro, na sala de uma pousada da província de Entre Rios, estavam reunidos vários andantes, invernistas e também alguns capatazes da vizinhança. Entre outros pousara ali um chileno que vinha de Mendoza. Ou Córdoba, e contava atravessar toda a campanha até o Rio Grande do Sul. Espécie de mercador ambulante, misto de mascate e de aventureiro, costumava ele percorrer as cidades e povoações do interior à cata do bom negócio, como da boa vida. Trazia duas ou três mulas carregadas com uma partida de fazendas de lã e seda, porém especialmente de chapéus de Chile, palas de vicunha e guarnições de prata para arreios de montataria. De caminho achatinando a sua mercadoria e comprando animais, que mais adiante negociava, se lhe oferecia um bom lucro. Quando tinha a bolsa recheada, achava encanto no lugar, deixava-se ficar uns 8 ou 15 dias, quantos bastavam para concluir alguma aventura amorosa, ou para tirar a sua desforra dos parceiros que no jogo da primeira lhe haviam limpado as onças. Ao cabo de 1 ou 2 semanas, partia-se uma bela manhã, mais ligeiro da bolsa, porém contente de si e prazenteiro sempre. Levava a alma cheia da plena confiança que aquele homem errante, que adituê boa e ama a fortuna, afeito ao sol e à chuva. Neste circuito, muitas vezes consumia o nosso chileno 2 ou 3 anos. Frequentemente chegava até Sorocaba, onde a grande feira de animais costuma reunir em maio grande número de marchantes de diversas paragens. Estes concursos tendem grande encanto para o viajante que pôde assim reviver as eras recordações de caté da terra por onde passou. Além disso, na mesa do jogo e nas apostas, corre o ouro a rodo. Fazem que pariu fabulosos que afrontam mais destemidos. Estas coisas, o mascate gostava de ver para com elas mais tarde em algum ponto remoto, onde ele pudesse figurar como herói da história, no meio de alguma roda de bonitas muchachas. Vendidas todas as fazendas, e apuradas as berganhas feitas pelo caminho, voltava o chileno a prover-se de uma nova carregação para continuar a vida nômade a que se habituara desde a infância. Essa locomoção constante era um elemento de sua existência, seu espírito especial saciava-se logo das impressões sons de qualquer lugar e carecia de uma diversão. As pessoas, reunidas na varanda, pitavam um infalível cigarrito de palha, sorvendo a goles o mate chimarrão. A conversa, frouxa em começo, veio a cair sobre a gineta, que é juntamente com as histórias de briga moro o tema favorito da conversa dos gaúchos na campanha. Pois, senhores, é o que digo, exclamou o chileno, nenhum será capaz de montar a égua que trago aí. Talvez seja ela tão chiquita, dona Romero, que um homem não a possa montar, e somente um gambirra, acudiu com ar sardônico um dos camaradas. Os outros aplaudiram. Uma coisa é rir a me rir, e outra fazer, redarguiu o chileno. Pois sem dúvida que se há de montar, dona Romero, disse o invernista de Paulo. Queres ventar? Mande o senhor puxar a sujeitinha cá para o terreiro, disse erguendo-se um paraguaio. Dona Romero dirigiu-se ao dono da pousada. Faz favor, amigo, para satisfazer aos senhores. Enquanto se foi buscar o animal que estava preso à zoga no pastinho, contou dona Romero, como em caminho o apanhara de surpresa perto de um desfiladeiro, há 3 dias passados. Desde então fizeram ele, e os 2 camaradas que trazia, os maiores esforços para montá-lo, mas desistiram. Ainda não encontrei quem se atrevesse, concluiu o chileno. Um sorriso incrédulo, no qual se embebia sofrível dose de arrogância e motejo, circulou pelos campeiros. Porventura os senhores duvidam? Perguntou dona Romero assombrando-se. Não se duvida do conto, mas do animal, que seja como quer o amigo, e se não veremos. O senhor vem lá da terra onde se monta que é em carneiros ou lhamas, como lhe chamam, disse outro companheiro. Com licença, tenho listo os melhores ginetes e também entendo do riscado. Topo o senhor alguma coisa? Tudo amigo. Tão guapa essa estampa de animal, não quero que haja em toda esta campanha até chuquizada. Em Buenos Aires, Montevideo, ou Porto Alegre, o ponto é apresentá-lo aqui logo-me. Choverão as onças. Pois senhores, se algum dos presentes for capaz de montar, a égua é a sua. Valeu! Exclamou o paraguaio estendendo a mão ao chileno. Palavra de dona Romero. Exclamaram em coro. Venha, rapariga. Disse o dono da pousada apontando. Ao lado da casa, junto à mangueira, aparecia com efeito o animal, trazido por um rapazinho que servia de peão. Não tiveram, porém, os companheiros tempo de examinar a égua, porque instantaneamente achou-se ela no pátio diante do alpendre. Com dois corcovos unicamente devorara a distância de muitas braças que separava da casa. Se não fosse tão ligeiro, o rapazinho não escaparia da fúria com que a égua se arrojara para mordel ou, felizmente, conseguiu ele alcançar o moiron, onde passou a laçada do cabresto, pondo-se fora de alcance. Na presença da gente que a cercava, a égua estacou, raspando o chão com a pá terminada de branco. Pôde-se então admirar-lhe a perfeição da estampa. 10 vezes contra o costume, não havia exageração da parte do chileno. Era com efeito um soberbo animal. Talhe esbelto e fino sobre alta estatura, cabeça pequena, colo sentado e garboso, pelo qual se encrespavam as longas crinas, esparsas como os anéis de basta madeixa, a anca roliça, ligeiramente bombeada e ondulando com os reflexos ardentes do luzídio pelo, os ilhais a se retraírem com um esparmo nervoso, e finalmente uma roupagem baia, que nos cambiantes luminosos parecia veludo tecido a fio de ouro, tal era a imagem viva, palpitante que os gauchuchos tinham diante dos olhos. Animada por um assomo de cholera, essa beleza equina desenhava na imaginação daqueles homens os contornos voluptuosos de alguma gentil morena da redondeza, quando sucedia irritar-te uma palavra ou gesto de seu namorado. Ao mesmo tempo despertavam no anil de cada um os brios de picador, embora o fero olhar que desferiam as grandes pupilas negras da égua sofreasse os impetos dos mais decimidos. De momento a momento, aspirava o indomito animal uma golfada do vento agreste dos pampas. Escapava-lhe então do peito um nitrido plangente e merencório, que enternecia, como o soluço da selvagem mãe implorando o filho perdido. Passado o primeiro movimento de curiosidade, e feitos na linguagem pitoresca da campanha os elogios do lindo animal, aproximaram-se todos, fechando o círculo em torno do moirão. Nesse instante ergueu-se do alpendre, onde estivera deitado sobre o pelego um gaúcho, que veio recostar-se ao parapeito. Ninguém ali o conhecia, a não ser o dono da pousada, com quem trocou algumas palavras. O desconhecido chegara durante a noite e vinha de longe ao que parecia. Estava descansando da jornada, quando o borborinho das vozes e as risadas soltavam os andantes, o despertavam. Excitado da curiosidade, pôs-se a contemplar a cena do terreiro, que ele via perfeitamente daquela posição elevada. Fora longa e renhida a luz dos peões com o animal, antes que lhe deitassem a mão. Em se adiantando algum mais afouto, a égua junjuntava e de um salto espantoso se arremessava longe, disparando aos ares o couce terrível e encrespando o pescoço para morder. Conheceram afinal que é impossível elevar sua avante pelos meios ordinários. Foi então laçado o animal a pelarupa em um dos corcovos, e jungido ou antes enrolado ao moirão. Preso assim da cabeça dos quadris, ficou tolhido de todo o movimento, mas um tremor convulso percorria-lhe o corpo, e a pol da narina trepidava com as baforadas do hálito ardente, que se coalhavam na fria temperatura da manhã como frocos de fumaça. Em um ápice estava a égua arreada. Eram a cincha, o peitoral e as rédeas, feitos de couro cru, que lá chamam guasca, e depois de seco resiste ao aço. Quem vai, gente? Perguntou um da roda. Ninguém respondeu. Esfriou-lhes a gana, exclamou o chileno com um riso motejador. Eu cá estava à espera dos senhores para não dizerem que lhes tomava mão, disse afinal o paraguaio. Visto ninguém ervão, nós bailar, rapariga. Não, Angupi, que primeiro apostou, deve ter a dianteira. Não é?
O senhor?
Então perguntou o paraguaio dirigindo-se ao chileno. O animal é de quem montar. Escrito. Não há mais arrepender. Fala rebenta, quase não arrependi. Bravo, exclamaram em ró. Para ter jeito de mão roda, afrouxou o paraguaio o laço que prendia os quartos do animal ao tronco e, ajustando as rédeas, pôs o pé na soleira do estribo. Imediatamente aos olhos dos campeiros atônitos passou uma coisa subitânea, canha, confusa e estreita. Uma espécie de turbilhão para o qual só há um termo próprio. Foi uma erupção. Abolara-se a égua, como a serpente quando se enrosca para arremessar o bote. Retraiu-se o flanco sobre os quadris agachados, enquanto a tábua do pescoço arqueou dobrando a cabeça ao peito mecido. De súbito, esse corpo que se fizera bomba estourou. Espedaçados, voaram os arreios pelos ares e o palaraguaio, arremessado pelos cascos do animal, rolava no chão. Gritou o invernista. Viram os campeiros desenvolver-se daquele turbilhão de pó uma forma elegante e Nevose relanceou por diante deles estupefato. A égua desaparecera, mas ouvia-se ainda o estrépito cadente do rápido galope.